Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do segundo trimestre de 2023. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência acompanhada dos slides em nosso site de relações com investidores no endereço ri.weg.net e, após a conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, as perspectivas dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que as condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaríamos de lembrar que esta teleconferência está sendo conduzida em português, com tradução simultânea para o inglês. Conosco hoje, em Jaraguá do Sul, estão os senhores André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores, Wilson Watzko, diretor de controladoria, e Felipe Scopel Hoffmann, gerente de relações com investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre, onde a receita operacional líquida cresceu 13,7% em comparação com o segundo trimestre de 2022. Apresentamos mais um trimestre de crescimento, reflexo do bom desempenho dos negócios de ciclo longo e da boa demanda por nossos produtos nas principais regiões onde atuamos. No Brasil, continuamos com um desempenho positivo, com destaque para a boa demanda de equipamentos industriais. Em equipamentos de ciclo longo, vimos um bom volume de vendas, especialmente no negócio de transmissão e distribuição. No mercado externo, os negócios de geração, transmissão e distribuição contribuíram de forma significativa, especialmente os fornecimentos de transmissão e distribuição na América do Norte. Observamos também bons resultados nos demais mercados de atuação, principalmente nos segmentos de mineração, óleo e gás, na área de equipamentos eletroeletrônicos industriais. O EBITDA atingiu R$ 1,8 bilhão, apresentando o crescimento de 45,9% em relação ao segundo trimestre de 2022. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,4%, um crescimento de 4,9 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre esse desempenho. Por fim, o ROIC, como veremos no próximo slide, atingiu 34,4%, um aumento de 7,5 ponto percentual em relação ao segundo trimestre de 2022. A melhora do nosso desempenho operacional, suportado pelo crescimento da receita e melhora das margens, mais do que compensou o aumento dos investimentos em ativos fixos, aliado ao melhor controle da necessidade de capital de giro no período. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar.
Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, apresento a evolução das áreas de negócios nos mercados onde atuamos. No Brasil, continuamos com uma atividade industrial positiva, com boa demanda para produtos de ciclo curto, com destaque para os produtos seriados de automação, principalmente para os segmentos de mineração e papel e celulose. Os equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos de média tensão e painéis de automação, também apresentaram um bom resultado, especialmente nos segmentos de óleo e gás, mineração e papel e celulose. Na área de GTD, observamos mais um trimestre com bom desempenho do negócio de T&D, impulsionado pelas entregas de transformadores de grande porte e subestações para os projetos ligados aos leilões de transmissão e de redes de distribuição. O negócio de geração solar distribuída, apesar de mostrar evolução de receita em relação ao primeiro trimestre, apresentou queda em relação ao mesmo período do ano anterior, impactando o crescimento da receita nessa área de negócio. Em motores comerciais e appliance, observamos melhora nas vendas em diversos segmentos de atuação, como ar-condicionado, compressores e acionamentos. Em tintas e vernizes, observamos continuidade da boa demanda observada nos últimos trimestres, com destaque para os segmentos de óleo e gás e manutenção. No mercado externo, a atividade industrial continua positiva na maioria das regiões onde atuamos, com destaque para os equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos de baixa tensão e produtos seriados de automação, principalmente na América do Norte. Para os equipamentos de ciclo longo, também observamos bons níveis de receita, especialmente para projetos de segmentos de óleo e gás e mineração. No negócio de GTD, continuamos aproveitando o momento positivo para as operações de T&D, com bom desempenho tanto no México como nos Estados Unidos. Nos negócios de geração, destacamos a nossa operação na Europa, com a entrega de alguns projetos importantes nesse trimestre, além da construção de uma carteira de pedido saudável para os próximos trimestres nas demais operações. Em motores comerciais e appliance, observamos crescimento da demanda por nossos produtos em regiões importantes onde atuamos, especialmente nas operações nos Estados Unidos. Em tintas e vernizes, as receitas nas operações do exterior apresentaram crescimento, compensando a menor atividade de exportações do Brasil. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA, que apresentou um crescimento de 45,9% em relação ao segundo trimestre de 2022. A margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,4%, 4,9 pontos percentuais maior que o mesmo período do ano anterior. Este resultado é reflexo principalmente da acomodação dos custos observada nos últimos trimestres, em conjunto com a alteração do mix de produtos vendidos, impactado principalmente pela queda do solar, melhor rentabilidade dos projetos de ciclo longo e das operações no exterior. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos. Investimos R$ 445 milhões nesse trimestre, sendo 34% nas unidades produtivas no Brasil e 66% nos parques industriais e demais instalações no exterior. No Brasil, destaque para investimentos na expansão das fábricas de motores industriais, motores de tração elétrica e packs de bateria, enquanto no exterior, seguimos com a ampliação das fábricas de motores e transformadores no México, com a construção da nova fábrica de motores em Portugal e também a expansão da fábrica de motores e geradores de alta tensão na Índia. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André.
Obrigado, André. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de falar sobre algumas de nossas últimas realizações e comentar sobre as nossas perspectivas para o restante do ano. Com relação às realizações, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que divulgamos no início deste mês acordos com a Lubar e a 2W Ecobank para autoprodução de energia eólica, que além de garantir o fornecimento de energia para a WEG, também contribuiu para o atingimento das metas de descarbonização assumidas ano passado. Os dois contratos representam cerca de 90% do consumo de energia no Brasil e, em conjunto com outros projetos em execução na Índia e na China, somam 75% do nosso consumo de energia global em 2022, proveniente de fontes renováveis. Anunciamos recentemente investimentos para ampliação da capacidade produtiva da unidade fabril de Manaus. O projeto de R$ 48 milhões de reais será realizado nos próximos 3 anos e possibilitará a produção de uma nova linha de motores elétricos para condicionadores de ar. Em junho, ficamos entre os 3 primeiros colocados no prêmio Broadcast Empresas, elaborado pela agência Estado. que elegeu as empresas que mais geraram valor aos acionistas. Também recebemos o prêmio especial na categoria Sustentabilidade. Por fim, gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas para o restante do ano. Seguimos com uma boa carteira de pedidos para equipamentos de ciclo longo, tanto na área industrial como em GTD, especialmente em projetos de transmissão e distribuição que devem contribuir para o crescimento no Brasil e no exterior. Continuamos com uma dinâmica operacional positiva, com acomodação dos custos de nossas principais matérias-primas e um mix de produtos favorável, o que deve continuar suportando a boa rentabilidade ao longo do ano. Sempre lembrando que é importante ficarmos atentos ao cenário macroeconômico global e aos possíveis riscos de volatilidade em nossas operações. Ainda assim, mantemos nossa expectativa de crescimento sustentável, dado a demanda positiva na maioria de nossos negócios, especialmente dos projetos de ciclo longo. Encerro aqui a nossa apresentação. Por favor, operadora, podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as nossas perguntas.
Nossa primeira pergunta vem de Lucas Lag, XP Investimentos. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Rodrigo, Salgueiro, Felipe. Parabéns por mais um excelente resultado no segundo tri. Tem um ponto que eu queria explorar melhor com vocês, que é em relação à dinâmica de receita, né? Acho que nesse segundo tri. E lembrando um pouco a pergunta aqui em três partes, né? Mas focando no segmento de EI, segmento de ETD e olhando um pouco geografia. Mas começando em EI, né? A gente viu o Brasil mostrando um crescimento consistente, acho que tanto sequencialmente quanto ano a ano, mas o mercado externo ficando um pouco mais fraco, né? Acho que câmbio, quando a gente olha a número 3, também acabou não ajudando, né? Essa apreciação que a gente viu recentemente. Mas em relação a esse segmento, eu queria ver com vocês como que vocês estão enxergando a entrada de pedidos especificamente para ciclo curto nos Estados Unidos e Europa. Porque, talvez olhar para essa criação de backlog já poderia indicar um crescimento olhando o segundo semestre versus o primeiro semestre. E se os bons indicativos de produtos seriados de automação, né, que vocês mencionaram, que isso já reflete resultados da estratégia comercial do Motion Driver, que é mais uma dinâmica de mercado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, em relação a GTD, né, olhando o mercado interno, mesmo com o GD solar apresentando uma melhora versus o primeiro tri, a gente viu uma queda pequena, mas uma queda sequencial, né, e ainda considerando um mercado mais aquecido de T&D. Então, o que explicaria essa queda ou falta de crescimento, né, sequencial desse primeiro trimestre? Seria uma questão pontual de concentração de entregas de eólico, talvez, ou geradores, alternadores com uma demanda um pouco mais fraca? Então, acho que é explorar um pouco melhor esse ponto do GTD interno. E aí, depois eu faço o terceiro ponto aqui em relação à geografia. Obrigado.
Oi, Lucas, bom dia. Obrigado aqui pela pergunta. Você abordou alguns pontos aqui, eu vou tentar cobrir todos, mas se eu esquecer de alguma coisa, depois, quando você fizer o follow-up aí, você relembra, por favor, né? Então, assim, a parte de equipamento eletroeletrônico industrial, de fato, né, o Brasil continua aí com uma performance bastante positiva, né? Cresceu 15,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Aqui a dinâmica ainda está positiva, com destaque, como a gente colocou ali, a parte de automação ainda performando melhor. Também a parte de ciclo longo, né, os projetos que envolvem ali os motores de média tensão e os painéis de automação, especialmente para mineração e óleo e gás, com um cenário ainda bastante positivo, né? Então, isso tem suportado o crescimento aqui no Brasil. Quando a gente olha para essa unidade de negócio fora do Brasil, ela continuou crescendo, né, num ritmo relativamente menor, de 7,3%. Então, tem efeito de câmbio aqui, sim, mas é um pouco daquilo que a gente vinha falando, né? A dinâmica ela continua positiva na maior parte das regiões, mas em alguns locais a gente começa a sentir algum sinal de volatilidade, né? Especialmente na Europa, que a gente já vinha repassando aí algum tempo, já há sinais de volatilidade, especialmente na demanda de ciclo curto, né? Então, essa parte de ciclo curto na Europa está mostrando alguma volatilidade já há alguns trimestres. Especialmente nesse último trimestre, a gente teve uma dinâmica de China também um pouco abaixo do que vinha acontecendo. Então, isso contribui um pouco para essa performance ou para esse crescimento um pouco menor nessa unidade de negócio aqui fora do Brasil. E quando a gente vem para GTD Mercado Interno, o grande fator aqui de GTD Mercado Interno continua sendo o solar, né? Apesar, como a gente colocou ali no próprio release, dele ter mostrado uma pequena evolução em relação ao primeiro trimestre, então isso de fato não justifica a queda, né, em relação ao primeiro trimestre, é mais essa comparação em relação ao ano passado. O ponto específico em relação ao primeiro trimestre está ligado à concentração de entregas de eólico, né? Então, o eólico teve um trimestre, sim, um segundo trimestre um pouco abaixo do que o primeiro, especialmente por uma questão ali do timing, do cronograma dos projetos que a gente tem em carteira hoje, tá? Então, é isso que justifica a performance de GTD em relação ao primeiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, o impacto é maior, na queda do solar, como já aconteceu no primeiro trimestre desse ano também.
Boa, perfeito. E para fechar, mas você comentou até da Europa, né, no, em relação à demanda um pouco mais volátil para ciclo curto no equipamento industrial, mas foi justamente um destaque positivo no segundo tri, né, quando a gente olha a evolução de receita, tanto ano contra ano quanto versus primeiro tri. Então, é possível dizer que na Europa, mesmo que o que, equipamento industrial sempre tenha sido o principal composição de receita, dá para dizer que o principal impulsionador de crescimento foi P&D, ou explorar melhor ali o que puxou a receita para cima na Europa nesse tri, e se eventualmente já recolhendo algum fruto de uma contribuição maior de Colossal com o Gefran ou alguma sinergia aí com a aquisição. Esse seria o último ponto aqui, explorar um pouco melhor a Europa e é isso. Obrigado pelo esclarecimento.
Não, assim, ó, com relação à Europa, né? A Europa de fato teve uma performance bem importante esse ano, né? Foi o maior crescimento aí das regiões fora do Brasil. Esse crescimento ele está muito concentrado na parte de GTD, né? A gente colocou ali, a gente teve uma concentração de alguns projetos muito importantes na parte de geração na Europa ao longo do segundo trimestre agora do ano. E além disso, a gente tem a questão da Gefran, né? A Gefran, a maior parte da receita, ela acaba entrando ali na Europa também. Então isso contribui, né? Como a base era praticamente zero ano passado, isso ajuda bastante o crescimento quando a gente olha para a região, né? Então eu diria assim, a performance da Europa ela é basicamente esse grande destaque está ligado a esses dois fatores, né? O primeiro e mais relevante é a parte de geração dentro de GTD e o segundo a consolidação dos números da Gefran.
Bom, obrigado. Obrigado, Flávio. Bom dia.
Próxima pergunta vem de André Mazini, Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Olá, pessoal. Obrigado pelo call. Parabéns pelos resultados. Então, minha pergunta é sobre esse recall, né, que o concorrente europeu passou, né, que ficou bem relevante aí na mídia umas 3 semanas atrás, mais ou menos. É um recall de aerogeradores, né? Queria entender se vocês acham que vai ter alguma repercussão para o mercado em geral e para vocês num recall desse tipo. Vocês acham que abre mais espaço para outros players e para WEG, dado que esse é um player, enfim, de reputação grande, que, enfim, provavelmente perdeu um pouco dessa reputação que ele tinha, né? E o que que vocês acham que leva um tipo de recall desse, né? Vocês acham que talvez empresas que favorecem mais o comprar de terceiros versus desenvolver internamente, como vocês fazem, estão mais expostas a esse tipo de coisa? E se vocês até fizeram alguma mudança de olhar internamente? Eu sei que, claro, que a realidade é outra, né? Mas se dá para aprender alguma coisa com esse evento lá de fora, até para o processo produtivo de vocês? Essa é a segunda repercussão da pergunta. Obrigado.
Oi, André. É o André Rodrigues. Obrigado pela pergunta. Mas, em primeiro lugar, a gente não tem informações sobre o acontecimento, além do que foi divulgado na mídia. E também não cabe à WEG a ter um posicionamento sobre uma questão da concorrência, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que quando a gente fala de um aerogerador, a gente está falando de um equipamento muito complexo, um processo de produção complexa, num processo de instalação também muito complexo, né? E assim como aconteceu com esse concorrente específico nesse recentemente, já aconteceram problemas pontuais com outros concorrentes, né? E problemas pontuais nessas máquinas, sim, podem ocorrer. E no caso da WEG, nós não temos conhecimento de problemas em série nas nossas máquinas. Até por uma questão de gerenciamento de risco, né? É um negócio que nós temos uma exposição menor com relação à receita total da companhia.
Perfeito, Rodrigues. Obrigado.
Próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir.
Oi, pessoal. Bom dia, Salgueiro, Rodrigues. Duas perguntas aqui do meu lado. Uma primeira para entender um pouco a dinâmica de receita. Acho que foi uma surpresa positiva, né? Teve uma aceleração do top line na comparação trimestral. E isso foi, chamou um pouco a atenção, porque quer dizer, eu esperava que com uma apreciação do real, com preço de commodities em geral, né? Cobre, aço, que tem reduzido em relação ao pico do ano passado, que essas coisas todas fossem uma espécie de headwind, assim, né? De vento contra um crescimento de receita. Então, a pergunta é o seguinte, se vocês tiveram algum tipo de concentração de entrega de projeto, talvez em GTD, no mercado externo, que faça com que essa receita, esse crescimento do 2Q agora, do segundo trimestre, não seja recorrente, não seja uma boa proxy para pensarmos em crescimento de trimestres futuros, ou se de fato tem um ambiente comercial de demanda mais favorável que permite com que a gente continue a ver uma tendência de top line mais forte. E aí talvez se conseguirem comentar um pouco como é que esse crescimento de top line se dividiu entre volume e preços, né? Depois eu faço um segundo top. Obrigado.
Oi, Regis. Bom dia. O Salgueiro aqui. Obrigado pela pergunta. Com relação à dinâmica de receita, né, acho que até abordei um pouco na primeira resposta. De fato, na parte de GTD, mercado externo, a gente teve sim a concentração da entrega de alguns projetos importantes, especialmente na parte de geração na Europa. Então, tem uma parte da receita desse trimestre que a gente não tem uma visibilidade de carteira para entregar algo na mesma magnitude nos próximos trimestres, que é natural de acontecer, né, quando a gente fala de projetos de ciclo longo, né? A gente sempre precisa lembrar daquela dinâmica de ciclo longo, e o ciclo longo, muitas vezes, a gente está produzindo, a concentração da entrega ela pode acontecer num trimestre ou outro, então é natural isso acontecer vez ou outra, né? Então, acho que tem um fator aí que dá para afirmar que parte desse desempenho está ligado a essa performance da Europa, que de certa forma teve essa concentração, né? Só para passar uma informação, né, que a gente normalmente compartilha com vocês, a quebra de ciclo longo e ciclo curto, esse trimestre chegou a 46%, né, a parte de ciclo longo, que foi uma evolução aí importante, né? Então, isso mostra a evolução e está alinhado com toda aquela questão que a gente vem passando já alguns trimestres da carteira positiva de ciclo longo. E à medida que essa carteira está positiva e ela vai evoluindo, essas concentrações de um trimestre para o outro elas podem acabar acontecendo, tá? Com relação à quebra volume-preço, a gente, na prática, aqui no negócio da WEG, é muito difícil da gente fazer essa quebra, né? Porque a gente tem uma série de produtos diferentes, com formas diferentes, os motores de tamanho, potência é diferente, então é muito difícil da gente conseguir fazer essa análise de forma consolidada, tá? Então, o que a gente tem é que a parte de preço, né, ela não variou tanto em relação ao ano passado. Então, diria assim, a maior parte do crescimento, do desempenho, está vindo de volume, mas o número exato é mais difícil da gente ter a quebra.
Legal, entendido. E aí, se eu pensar por uma lógica de evolução de margens, Essa margem mais forte agora do segundo trimestre, ela teve uma evolução positiva mais por causa dessa concentração da carteira de projetos longos, GTD no exterior e que, portanto, pode não ser recorrente para trimestres futuros, ou é mais uma dinâmica de que preços cair, desculpa, custos caíram, preços ficaram estáveis, e aí, portanto, essa é uma margem sustentável, quer dizer, a dinâmica pode ser essa, mas ser também um efeito temporário, porque a dinâmica de preço seguirá a dinâmica de custo em trimestres futuros. Eu só queria mais entender, vamos dizer, a recorrência da margem que a gente observou no segundo tri agora.
Oi, Regis. André Rodrigues falando. Bom, primeiro, né? Acho que para falar um pouquinho de futuro, a gente tem que falar o que aconteceu, de certa forma, nesse segundo trimestre, né? E a evolução dessa margem no segundo trimestre foi devido aí a alguns fatores que a gente já vem anunciando, né? Como, por exemplo, a acomodação dos custos de boa parte das matérias-primas, a questão do mix de produtos com diferentes perfis de margem. Isso também tem um impacto, pode ter um trimestre com relação ao outro, dependendo da carteira de entregas que você tem, de ciclo longos, mas, por exemplo, a exposição de negócios como solar e eólico, que predominantemente possuem margens menores ao consolidado do grupo, né? Também a questão que contribuiu é com relação também à melhor ocupação das nossas fábricas e das operações no exterior, já que nós estamos fazendo aí temos muitas iniciativas de redução de custo e melhoria de rentabilidade lá fora, né? A questão de rentabilidade da representatividade de ciclo longo, como já disse, também é importante, e a gente também vem falando que ao longo do ano de 2022 nós tivemos algumas recomposições de preço que melhoram a margem dos produtos de ciclo longo. Para a dinâmica da WEG, é realmente muito difícil, com todas essas variações que nós podemos ter de um trimestre para o outro, ter uma visão de dizer que a margem de um trimestre específico é uma margem agora que vai ser referência para o futuro, né? Eu acho que o que é importante aqui, né, é sempre a gente analisar margens em períodos mais longos. Nós entregamos mais um trimestre com margem diferenciada e, mantendo o cenário atual, eu acho que a gente pode dizer que para o ano a gente tem uma expectativa de um desempenho que será melhor comparado com os últimos anos. Mas a gente nunca pode dizer que a margem específica de um trimestre vai ser referência para os outros. A gente sempre tem que olhar para um período mais longo.
Perfeito. Obrigado, Rodrigues. Obrigado, Salgueiro. Parabéns pelos resultados.
Próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir.
E aí, pessoal, bom dia. Obrigado pelo call aí. Dois tópicos do meu lado também. Primeiro, Rodrigo, vou pegar um pouquinho do seu tópico nessa última resposta. Assim, estava olhando o resultado do competidor hoje de manhã e parece que a questão, né, a situação de margens fortes na indústria como um todo é um reflexo quase que global, né? Todo mundo reportando um pouco dessa acomodação de preços de commodities, porém, entrada de pedido já começando a cair bem, né? A gente viu isso também na ABB hoje de manhã. E aí eu fico preocupado um pouco com a questão de precificação, né? Acho que a precificação não vai ser tão resiliente conforme for em caso de pedido, e se eventualmente a gente tiver uma enfraquecimento de caso de pedido, acho que isso deveria começar a refletir na precificação, né, relativa ali um pouco mais fraca, ou começar a repassar um pouco dessa acomodação de commodities no preço. Enfim, queria ver como é que vocês estão vendo isso, já colocando também o próprio câmbio na conta, né? Eventualmente ter o produto exportado em alguns mercados bem competitivos, tipo Europa, a gente deveria ver algum tipo de acomodação de preço. Queria saber se é isso aqui que vocês estão entendendo. Essa é a primeira pergunta, e a segunda, bem rápida. Já entendi bem a questão do mix, já entendi bem a questão da acomodação de preços de commodities. Tem um terceiro elemento aí que vocês estão colocando na questão da margem, que é a melhora de margem lá fora. Se vocês puderem só qualificar aqui, México principalmente, ou é alguma outra operação relevante, talvez a Gefran entrando na Europa com margem melhor, enfim, se vocês puderem só qualificar um pouquinho quais operações lá fora estão rampando margem mais rápido, acho que seria importante aí, pessoal. Obrigado pela ajuda. Valeu.
Lucas, obrigado pela pergunta, né? E com relação à questão de precificação, A gente sempre também diz que os reajustes podem ser feitos conforme as condições de mercado, né? Tradicionalmente, a gente realiza esses aumentos de preços, esses reajustes, né, no início do ano, e de forma a compensar esses aumentos de custos quando eles ocorrem, né? No trimestre passado, também acho que a gente disse que, nesse ano, especificamente, a gente, na grande maioria, ou de forma generalizada, esses aumentos de preços não ocorreram, justamente por essa questão aí, dessa tendência das matérias-primas. Mas a precificação tem muito a ver com a questão da demanda. Enquanto a demanda estiver aquecida, eu acho que a gente consegue suportar um determinado nível de preço. O que a gente está entendendo é que, até esse momento, salvo alguns ajustes que já foram praticados, a gente está conseguindo manter esse nível de precificação. A gente vai ter que acompanhar o que vai acontecer um pouco mais à frente para ver se isso vai se manter ou não, né? E depois, com a relação da melhora das margens, eu acho que isso tem acontecido de forma até que generalizada, né? Porque todas as unidades de negócio têm os seus objetivos de melhora de margem. Então, vamos lá. Vou pegar o exemplo do negócio de T&D na América do Norte como um todo. A gente sempre vinha informando que nós estávamos com um trabalho de melhoria de margem, as sinergias das operações em México e Estados Unidos poderiam ter ganhos em relação a isso, e isso está acontecendo, né? A partir do momento que também nós temos uma melhor ocupação das nossas fábricas, vamos pegar o que aconteceu recentemente na China, com um pouco o mercado fechado, toda a situação da pandemia, a entrada de pedidos, sobretudo no segundo semestre, teve uma queda com relação ao primeiro semestre do ano passado, e obviamente a gente teve sim um impacto na margem com uma menor ocupação. Uma retomada das condições aí de demanda, isso também ajuda as nossas fábricas. E a própria Gefran, sim, ela também teve uma melhoria de margem ao longo desse primeiro semestre.
Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado.
A próxima pergunta vem de Bruno Amorim, Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu tenho um follow-up nessa questão da discussão da dinâmica e evolução de margem, olhando um pouco mais para o lado do custo. Já faz alguns trimestres, né, que a gente está vivendo um ambiente de preço de commodities mais baixos. Então, o que eu gostaria de ouvir de vocês é se todo o benefício da queda das commodities já foi refletido no custo de vocês agora no segundo trimestre, ou se por causa dos hedges, dos estoques de matéria-prima, ou seja lá qual for a razão, ainda tem algum benefício incremental para vir daqui para frente. E se vocês puderem também lembrar a gente, por favor, a política de hedge da empresa e qual que é o status dos hedges que vocês têm hoje na carteira, ajudaria bastante. Obrigado.
Oi, Bruno. De certa forma, a primeira pergunta, né? De certa forma, se isso está refletido, sim. Tá? Mas agora vai depender da dinâmica daqui para frente, o que vai acontecer com o preço das commodities. E com relação aí também à questão dos hedges, né? Nós temos hedges para a principal matéria-prima, vamos citar o caso do cobre, onde a gente, sim, faz a proteção desses preços, né? E projetos de ciclo longo, aí é cada caso, cada contrato tem regras de cobertura. Então, a companhia, sim, tem desenvolvido esse papel aí ao longo de todo esse tempo.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Rogério Araújo, Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Se vocês pudessem falar um pouquinho mais do segmento de T&D nos Estados Unidos, se teve uma evolução relevante ou não de receita e imagem nesse segundo tri, né, se ajuda a explicar o GTD externo também. E olhando para frente, se puderem falar um pouquinho do... parece ter uma perspectiva de demanda muito forte, né, nos próximos anos, lá com subsídios e evolução dos renováveis. Eu queria entender um pouco da perspectiva da oferta da Fabril da WEG, né? Se como é que está hoje a capacidade, se está cheio e se tem projetos de expansão. E eu sei que já foram feitos três expansões ali, né, nesses últimos anos, mas se vocês já têm planos para expandir mais capacidade e também precificação, tem espaço para melhorar preço e margem nesse segmento? Muito obrigado.
Ô Rogério, com relação à demanda, sim, a demanda está positiva e tudo que a gente vê de estudos, quando a gente vê o posicionamento dos nossos clientes, mostram que essa demanda, ela não é uma demanda de curto prazo. Então, a expectativa da WEG, sim, que essa dinâmica de demanda por equipamentos e transmissão e distribuição na América do Norte vai continuar ainda no médio e longo prazo, né? E para isso, acho que a companhia já vem se preparando há algum bom tempo, né? Nós começamos a nossa exposição à América do Norte com as instalações do México. Lá atrás, a gente sentia que, em algum momento, essa demanda viria mais forte nos Estados Unidos e buscamos a aquisição de um ativo que foi muito importante para a WEG, a aquisição dos dois ativos lá na cidade do Washington, no Missouri. Entendendo que essa demanda realmente viria, em 2020 nós inauguramos, ou melhor, 2021 nós inauguramos a terceira unidade, também na mesma cidade, e no momento nós estamos em Estados Unidos concluindo uma expansão de uma das unidades existentes. Adicionalmente a isso, né, acho que o que tem feito aí a melhoria das margens também das operações lá de T&D nos Estados Unidos é toda a sinergia que nós temos com as operações no México, onde nós temos uma estrutura de custo melhor, né, devido ao custo de mão de obra, onde é possível produzir alguns componentes no México e para ser enviado para os Estados Unidos para a conclusão do equipamento como um todo, né? E nesse momento, nós também estamos fazendo uma expansão de capacidade no México para atender essa demanda. Então, sim, nós já temos investimentos que estão acontecendo e, dando continuidade a isso, nós também já temos estudos para aumentar essa capacidade, sobretudo no México, para atender novas demandas que esse segmento aí de T&D na América do Norte pode estar trazendo como notícia positiva.
Perfeito. E ajudou o segundo tri ou trimestre contra trimestre não teve uma evolução grande?
Sim, ajudou.
Perfeito. Muito obrigado.
A próxima pergunta vem de Andressa Varotto, UBS. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia. André, Rodrigues e Salgueiro, obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas rápidas aqui. Acho que a primeira é explorar um pouco a dinâmica do mercado de solar distribuída aqui no Brasil, nesse ano mais fraco. Como vocês estão vendo, enfim, perspectiva de recuperação desse segmento? Talvez também aquela questão da migração de alguns projetos para geração centralizada, né? Agora também com uma expectativa de queda de juros que deve ajudar o segmento. E a minha segunda pergunta seria em relação à nova lei, né, do transfer pricing que foi aprovada. Se eu não me engano, acho que a gente ainda está esperando pela regulamentação. Então, queria saber se vocês têm alguma atualização em relação à expectativa sobre o assunto. É isso, obrigada.
Oi, Andressa, obrigado pelas perguntas. Com relação ao solar como um todo, a gente comentou ali, né, no início que, na verdade, acabou impactando um pouco o crescimento de GTD Brasil, exatamente porque o solar ele está caindo, né, em relação ao ano passado. E dá, assim, para dizer que essa queda ela está mais concentrada na parte de GD, né, que é a geração distribuída, que é o segmento que está sofrendo um pouco mais por conta da mudança regulatória, mas especialmente por conta do aumento da taxa de juros, né, e da limitação de crédito que o Brasil vem sofrendo aí nos últimos meses. Então, isso tem impactado um pouco o desenvolvimento desse negócio aí nos últimos trimestres. Quando a gente olha o negócio como solar como um todo, a parte de geração centralizada está crescendo em relação ao ano passado e vem ganhando alguma relevância, né? Então, esse desenvolvimento e esse crescimento da geração centralizada está ajudando a gente a compensar um pouco uma performance mais fraca da parte de geração distribuída. Então, assim, olhando para frente, o que a gente tem como expectativa, né? A parte de geração centralizada, ela deve continuar se desenvolvendo bem. A gente tem uma carteira de projetos aí importantes para acontecer ao longo do segundo semestre. E a parte de GD, a gente tem como expectativa alguma evolução ao longo do ano, mas aqui muito mais dependente de ver nos próximos meses como é que eles vão evoluir, né? Porque, na prática, a gente teve um impacto lá no começo do ano e o negócio ele vem meio que de lado, né? A gente não está vendo uma grande evolução de um mês para o outro. Então, vamos ver como é que fica a questão de taxa de juros, eventualmente tendo uma redução, isso refletindo para o consumidor a tendência que volta a ter uma atratividade. O câmbio ajuda um pouco também, né? Porque a maior parte dos equipamentos é importado, então isso barateia um pouco o custo do sistema. Então, quando a gente coloca tudo isso na análise, a expectativa, sim, é de ver alguma retomada, mas quando a gente olha para o número, a gente ainda não está vendo, né? Vamos ver como é que vai ser essa evolução ao longo do segundo semestre.
Oi, Andressa, com relação à nova regra do Transfer Price, a MP 1152, acho que tem muito para atualizar do que a gente falou no último trimestre, né? Vai se tornar obrigatório, então, aí em 2024, a mudança da metodologia do Transfer Price e custo mais margem para o Arm's Length. Eu acho que a novidade que nós temos é que, nesse momento, nós estamos finalizando alguns estudos de comparação de margens com alguns consultores externos para ter uma informação mais apurada de qual vai ser o impacto para a companhia. Eu acho que, ao longo dos próximos meses, a gente vai ter informações mais atualizadas.
Perfeito. Muito obrigada, gente.
Próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco com relação ao leilão de transmissão, né, no final de junho, se depende dos grupos, né, que venceram, se vocês já têm alguma parceria assinada ou é algo que... os bids, né, para fornecedor, de repente vai demorar um pouco mais para acontecer. E a segunda pergunta, a gente tem acompanhado, né, muita discussão de um possível programa, né, de incentivo para venda de linha branca. Se vocês já estão vendo, né, do lado dos clientes algum movimento nesse sentido. Obrigado.
Oi, Vitor, obrigado pelas perguntas. Com relação ao leilão de transmissão, né, a gente teve um leilão que aconteceu agora recentemente, né, no montante aí de quase 16 bi de investimentos. A WEG não tinha nenhum pré-contrato com os ganhadores do leilão, mas pelo que a gente conseguiu apurar aqui e levantou de informações, acho que a grande maioria dos lotes ali, dos projetos, não tinham pré-contratos assinados, né, o que quer dizer que boa parte deles eles estão aí em aberto, né, ao mercado, e é natural agora, a partir desse momento, a gente conseguir aí, ou ter uma aproximação com os ganhadores para começar essa conversa comercial mais próxima, né? E a gente tem aí um bom relacionamento com alguns dos principais ganhadores aí desse leilão, tá? Então, só para contextualizar, né, a gente teve esse primeiro leilão, tem a previsão de um segundo leilão no final desse ano, e a gente vai ter um outro leilão também que estava previsto para esse ano também, mas ele foi prorrogado para o ano que vem, então deve acontecer ali no primeiro semestre do ano que vem. Mas quando a gente soma todos os investimentos ali dos três leilões, né, a expectativa de investimento é um número bastante expressivo, isso dá um indicativo muito positivo para a continuidade do desenvolvimento do negócio de T&D no Brasil aqui nos próximos anos, né? O timing para isso acontecer, projetos normalmente eles têm 5 anos para serem implementados, então a compra dos equipamentos aí pode ser que demore em torno de 1, 2, 3 anos, dependendo do cronograma de cada obra ou de cada projeto, para isso eventualmente se materializar aí como oportunidade ou como receita aqui para a WEG, tá? Com relação à linha branca, A gente está observando, né, na parte de motores comerciais e appliance, uma evolução de receita, especialmente aqui no Brasil, né, em relação ao ano passado. O ano passado foi um ano difícil para essa área de negócio aqui no Brasil, então ela está mostrando algum crescimento, mas não dá para dizer que já é por conta de alguma ação agora mais recente, algum programa mais recente divulgado pelo governo, né? Acho que se isso de fato se materializar, pode ser uma oportunidade adicional aí desse mercado continuar se desenvolvendo e isso trazer mais oportunidade de crescimento para a companhia nessa área de negócio.
Tá ótimo, obrigado.
Próxima pergunta vem de Daniel Gasparetti, Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Também são duas, por favor. A primeira era voltar um pouco no comentário a respeito de ciclo longo. A gente, inclusive, olhando ali a nota 22 do ITR de vocês, nos contratos de construção, a gente realmente está claro, aumentou a representatividade no estado total e teve uma evolução da margem. Eu queria só entender, por favor, um pouquinho mais de comentário a respeito de como é que é a transição disso, né? Eu imagino que esses contratos, eles tenham sido marcados, sendo feitos a um nível de preço mais alto e acabamos aproveitando ali um nível de custo que cedeu. No comentário do André, ele falou que você tem uma entrega disso aqui ao longo do ano e eu queria só entender como é que deve ser os novos patamares de contrato que vocês estão fazendo, se vocês estão vendo um patamar de margem semelhante ao que está sendo entregue ou se eles já naturalmente refletem uma nova estrutura de custo e preço. Então, esse é o primeiro ponto, né? Entender como é que é essa transição aqui do ciclo longo das entregas e da margem, por favor. E o segundo era também voltando no outro comentário a respeito de energia solar, sobre a representatividade centralizada frente à distribuída. Entender um pouco com vocês como é que é o comparativo de margem entre esses dois também. Se a centralizada ela tem uma margem estruturalmente mais alta do que a distribuída, e isso continua dessa forma, ou também tem algum fator, seja de competição, seja da regulamentação, que modifique um pouco o nível de margem entre esses dois. Por favor. Obrigado.
Oi, Gasparetti. Obrigado pelas perguntas. Com relação à parte de ciclo longo, depende um pouco de cada negócio, tá? Então, assim, não tem uma regra única, né? E por quê? Porque em alguns casos, em alguns negócios, a gente tem a utilização de fórmulas técnicas, né? Então, você define o contrato com o cliente, define o preço, mas aquele preço ou aquele contrato já tem uma fórmula que eventuais alterações na estrutura de custo, tanto para cima quanto para baixo, elas são repassadas para preço, né? Então, essa é uma situação. Tem outros contratos ou outros negócios onde a gente vende basicamente indexado à inflação e aí você eventualmente corre o risco da variação dos demais custos. E como o André comentou aqui na resposta inicial, em alguns casos, dependendo do timing e do tempo desse contrato, a gente eventualmente pode usar uma estrutura de hedge para proteção de algumas matérias-primas, de câmbio ou de alguns outros componentes ali da estrutura de custo. Tá? Então, assim, via de regra, vai depender um pouco do negócio aqui que a gente está tratando. Mas vamos colocar o ciclo longo como um todo, né? Acho que dá para afirmar o seguinte, né? Quando a gente define o contrato e a precificação para o cliente, se a gente tem uma dinâmica de queda de custo a partir desse momento, em tese a gente pode gerar uma margem melhor do que a margem esperada na assinatura desse contrato, né? A mesma coisa vale para o movimento contrário. Então, se a gente assina o contrato e a gente tem um eventual aumento da estrutura de custo, a margem gerada lá na ponta ela pode ser um pouco melhor ou um pouco pior nesse caso, né, do que a margem esperada. Então, hoje a gente está vivendo um pouco essa dinâmica. Os contratos que a gente está entregando hoje são contratos que, na média, a gente assinou em algum momento no ano passado, com uma estrutura de custo que estava mais alta. Então, isso tem contribuído aí para a margem dos últimos trimestres, né? Então, aí você perguntou, mas pô, olhando para hoje, em tese a gente está normalizando para a estrutura de custo atual, só que aí vai depender de como essa estrutura de custos ela vai variar daqui até a entrega desses projetos, né? Essa informação a gente não tem, então considerando ela estável, deveria ter alguma normalização, mas vai depender de como essa estrutura de custos ela vai evoluir daqui para frente. Com relação ao solar, especificamente, né, quando a gente olha GD versus GC, principalmente a parte de rentabilidade, A parte de GC tem um perfil de margem um pouco menor, né? É mais comparável com o negócio de geração eólica, né? Que aí são os grandes projetos que a companhia atua ali como um integrador. Então, tem um aspecto ali numa rentabilidade, um nível de rentabilidade eventualmente um pouco menor. O contraponto que a gente sempre faz e coloca aqui, né, que apesar de ter uma margem um pouco abaixo de outros negócios da WEG, o nível de ROIC, né, de retorno sobre o capital investido, ele é interessante e dessa forma faz sentido para a companhia continuar desenvolvendo esses negócios.
Tá claríssimo, André. Obrigado. Obrigado pelo tempo e bom dia a todos.
A próxima pergunta vem de Igor Araújo, Genial Investimentos. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelos resultados. Acho que demonstram aí a qualidade da companhia, o bom trabalho que vem sendo feito. Na verdade, sim, a maioria das perguntas que eu tenho aqui, que eu separei, vocês acabaram tocando, mas vão ser apenas follow-ups, tá? Uma é em relação aos leilões de transmissão, né? Eu só queria verificar se a conta que a gente tem aqui faz sentido. Vocês falaram aí, né, aproximadamente 50 bi nos próximos meses aí, que devem ser feitos de investimentos. E assim, a gente tem uma conta aqui que a gente usa mais ou menos 15% desses investimentos que são direcionados para transformadores, subestações. Eu queria só verificar se isso faz sentido, tá? E aí tem outras duas perguntas aqui, uma relacionada ao setor de óleo e gás. Vocês acabaram falando durante a apresentação, né, o setor tem sido muito forte, a gente tem verificado isso nos dados das entidades aqui, mas eu queria entender quem que são os grandes destinos aí, talvez, de exportação, falando em geografia hoje para vocês, tá? E a terceira pergunta, também tocando nesse ponto em relação ao backlog e a quebra do backlog daqui para frente, eu não sei se vocês conseguirem dar uma visão para a gente aqui, acho que ajuda, de como que vocês estão enxergando essa quebra entre ciclo curto e ciclo longo para os próximos 12 meses, tá? Eu sei que é muito difícil de fazer essa ponderação, mas acredito que com a carteira que vocês têm hoje montada, vocês já consigam dar uma direção mais certeira para a gente, tá? São essas três do meu lado, obrigado.
Oi, Igor, obrigado pelas perguntas. Assim, ó, com relação aos leilões, é muito difícil dar um share, porque depende muito do tamanho do projeto, de eventualmente ser um pacote onde a gente está vendendo só os equipamentos, né, os transformadores e os equipamentos que a gente produz, ou se é eventualmente um projeto onde a gente vai fazer um turnkey de uma subestação, tá? Então, a gente vê números aí, estimativas de mercado próximo a esse número que você colocou, eventualmente talvez até um pouco abaixo disso, mas é difícil da gente dar um número específico aqui por conta dessa dinâmica diferente de cada tipo de projeto, né, de cada lote que estava ali no leilão, e por conta desse fator que muitas vezes a gente não sabe se a gente vai vender só os equipamentos, né, ou se a gente vai ter o contrato turnkey das subestações, tá? Com relação à parte de óleo e gás, é um mercado que está, de certa forma, aquecido, né? A gente vem falando isso já há alguns trimestres. A gente tem um time aqui dedicado dentro da WEG que olha para essas oportunidades globalmente. E aí dá para a gente destacar aqui Brasil, com toda certeza, né? Todos os investimentos que estão sendo feitos aqui no Brasil por conta aí da exploração do pré-sal. E aí é sempre importante pontuar aqui, né, que muitas vezes o projeto final ele pode ser no Brasil, ele é aqui no Brasil, mas essa venda não necessariamente é aqui no Brasil, né? Essa venda ela pode estar acontecendo para um OEM na Europa, que vai vender um compressor ou uma bomba para um shipbuilder lá na Ásia, para depois essa plataforma, esse navio ser trazido para a operação aqui no Brasil, né? Mas o destino final é Brasil. A gente tem a indústria de shale gas também ainda aquecida e com uma demanda positiva, e a gente tem outros projetos, especialmente norte da África, Oriente Médio, acontecendo na parte de óleo e gás também, onde a gente tem conseguido aí bons contratos nos últimos trimestres. Tá? Com relação ao share de ciclo curto, ciclo longo, você acha que já respondeu na própria pergunta, né? É difícil da gente estimar isso para frente. O que a gente vê é que ciclo longo veio ganhando relevância agora nos últimos trimestres, né? Como eu falei anteriormente, chegou agora a 46%, é o nível mais alto aí dos últimos anos. A carteira de ciclo longo ela continua positiva, E a gente, como comentou já anteriormente, vê alguma volatilidade em algumas regiões na parte de ciclo curto, né? Então, eu diria assim, no curtíssimo prazo, próximos trimestres, não deveria ter uma mudança muito grande. Se a gente olha mais médio e longo prazo, eu diria que a quebra mais natural ou a quebra que historicamente a gente vê é alguma coisa ali mais próxima de 60, 40, 35, 65, vai depender aí do trimestre. Né?
Perfeito, André, obrigado e mais uma vez aí parabéns pelos resultados.
A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Por favor, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Dois follow-ups rápidos também de perguntas que já foram feitas, principalmente na questão de margem. Né? Primeiro, entender se GFRAN ainda tem contribuição positiva para vir, né? Vocês acham, né, de 0% a 100%, talvez quanto vocês estão aí de tudo que vocês poderiam extrair de eficiência, e o mesmo para a TD na América do Norte, né, com essa, enfim, essa energia do México, você comentou, algumas expansões, algumas coisas em ramp-up, melhor uso de capacidade, vocês acham também que vocês já estão aí onde vocês poderiam estar, ou a gente pode esperar ainda contribuições positivas na margem dessas duas frentes aí nos próximos trimestres? Obrigado.
Oi, Marcelo, obrigado aí pela pergunta. Bom, com relação a essas duas unidades específicas, né, eu acho que a parte de T&D na América do Norte já foi uma aquisição que nós realizamos lá no segundo semestre de 2017. Então, acho que com esses aumentos de capacidade, com essa questão da ocupação das fábricas, nós já estamos operando aí num nível satisfatório de margem. É claro que sempre a WEG vai estar desenvolvendo os seus planos de eficiência, os programas de eficiência, os programas de redução de custo, mas esse é um trabalho que está bem mais avançado. A GFRAN, que foi uma aquisição recente, ela tem uma escala, um tamanho de empresa menor do que os negócios de T&D na América do Norte. Então, isso vai depender o quanto a gente vai conseguir crescer nesse negócio e um pouco esse crescimento, sim, pode trazer uma melhora nessa estrutura de margem, né? Mas da forma que está hoje, né, do que nós temos de ocupação de fábrica em ambas operações, a gente pode dizer que nós estamos num patamar de margem satisfatório. E lembrando, né, que a GFRAN já se beneficiou desde a aquisição, de uma certa forma, da estrutura da cadeia de suprimentos da WEG, né? Era uma empresa que não tinha o tamanho da WEG e aonde a compra de componentes já passou a fazer parte do contrato da WEG, onde a gente entende que tinha condições mais vantajosas de negociação com os fornecedores.
Perfeito, super claro. Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor André Rodrigues para as considerações finais. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês na nossa conferência e desejar um bom restante de semana e aguardo vocês na nossa próxima divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2023.
A teleconferência da WEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.